Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio? Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. Nessa parte do programa, você vai conhecer o case da jornalista que mudou o estilo de vida a partir do contato com os alimentos orgânicos. Anaí Froz migrou com a família do Uruguai para o Brasil. Fixou moradia em Caxias do Sul para estudar e trabalhar. Foi nesse período que teve o primeiro contato com os alimentos orgânicos e, desde então, se tornou militante na defesa da segurança alimentar e da produção agrícola orgânica. Atualmente mora em Porto Alegre e realiza o serviço de comunicação social da Feira Ecológica do Bonfim. Ela contou essa história à reportagem do Vida. Anaí, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Prazer falar contigo.
Eu queria que você contasse essa história tua da alimentação e como isso também faz sinergia com o teu propósito de vida.
O que foi interessante quando você me ligou para a gente fazer essa conversa, o que, que eu queria dizer, né? E aí a gente começa uma reflexão que eu não tinha parado totalmente para fazer ainda e que eu acho que pode ajudar muita gente que está nos escutando. Eu ia dizer que tudo começou há 17 anos, né, por conta de uma gastrite e um intenso refluxo. Eu ainda trabalhava na redação do Jornal Pioneiro, né, o nosso trabalho como imprensa ele é bem intenso, né, e eu tinha 30 anos na época, né, e eu tinha muita dor, fiz exames e saí com uma indicação forte para tomar, para tentar resolver essa questão, e fui perceber que talvez no alimento tivesse essa resposta, essa cura. E nunca fui comprar esse remédio. Eu fui direto para um lugar que já me chamava a minha atenção e que existe até hoje. Na época era na Via Lopes, que é a Fruteira Ecológica, da Arnete Carmino e do saudoso Ari Carmino, que já faleceu, né? E ali eu comecei a perceber que o que eu comia não me fazia mal. Que a salada que eu comprava não me fazia mal. Que a uva que eu achava que eu tinha alergia porque coçava minha boca, não, essa uva desse lugar não me fazia mal. O abacaxi, enfim, uma série de coisas eu fui descobrindo. Só que pensando nessa reflexão que veio de falar sobre, né, a minha relação com o alimento e com a minha vida e com todos os meus hábitos, eu estava lembrando que desde pequena, desde bebezinho, a minha relação com a alimentação sempre foi muito complexa, né? Fui uma criança que teve muito refluxo, muitas coisas que eu comi me faziam mal. E aí eu fui descobrir, imagina, aos 30 anos, que a minha cura estava nesse próprio alimento que eu achava que era o meu problema, né? Então, ao começar a me alimentar com produtos orgânicos, eu fui compreender que existia uma agricultura implantada, no, totalmente nociva, desde a década de 70, que é a chamada Revolução Verde, né? onde principalmente os militares disseram que só se conseguiria alimentar toda a nação colocando agrotóxicos ou defensivos como implantam na comida, né? E eu estava desde então, em 72, eu estava desde então junto com a minha família comendo coisas que tinham veneno. Né? Então, a Bayer, aquela mesma indústria que faz o remedinho para dor de cabeça ou para outras coisas, é a Bayer que fabrica o veneno que vai na nossa comida. Então, assim, na verdade, essa história começa muito antes do que os 30 anos. Né? Mas o que vem acontecendo desde então? Que começa, cheguei por causa da saúde, como muita gente chega. Como muitas mães e pais que vão no pediatra, e o pediatra diz, vamos começar as primeiras papinhas, aos 4 ou 6 meses, né? Procure alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos, procure produtos orgânicos. Esse meu caminho também começou pela saúde. E aí veio vindo junto um despertar, que obviamente eu já tinha um amor muito grande pela natureza e tudo mais, mas que começou um despertar por uma consciência ecológica maior, né? E de começar a compreender de onde vinha o que que ia para o meu prato, para a minha mesa e para os meus filhos, né? E aí é que é uma pergunta que eu faço com frequência para as pessoas. Você sabe de onde vem o seu alimento? Você sabe de onde vem a sua comida? Sabe? E a gente pergunta. Às vezes a impressão que dá é que as pessoas chegam no supermercado e acham que o produto nasceu na gôndola. Ele não surge da gôndola. Existe todo um processo anterior. E aí quando você começa a frequentar as feiras, aí você vai nas feiras convencionais, que são importantes, têm seu valor. Mas aí, como a minha mãe me ensinou desde pequenininha, para olhar a cor do jaleco do feirante, que eu sabia se era produtor ou se era atravessador, né? E aí, quando você começa a frequentar uma feira ecológica, você descobre que você está comprando de quem plantou, não tem atravessador. E que aquele produto passou por uma série de prerrogativas, você está cumprindo uma lista imensa de normas, os organismos cumprindo uma lista imensa de normas, para poderem serem considerados organismos. E aí vão surgindo várias perguntas nesse processo, que as pessoas dizem, talvez alguém que esteja nos escutando diga, é bobagem que ela está falando, é impossível produzir sem orgânico. Ainda mais na Serra Gaúcha, né, que ainda temos muitos produtores rurais. Mas, gente, eu visito propriedades orgânicas. A minha profissão, sou jornalista, comecei a trabalhar muito com jornalismo voltado a orgânicos, agroecologia e meio ambiente. Então, eu visito muitas propriedades. Eu participo também de processos de certificação orgânica, visitando propriedades. E eu tenho centenas e centenas de exemplos para dizer para vocês, ouvintes, que sim, é possível cultivar sem agrotóxicos. A gente tem um feirante muito, muito querido aqui, de tantos que tem aqui na Feira Ecológica do Bonfim, que é com quem eu atuo, né, há 3 anos, fazendo a comunicação da feira. Ela é a maior feira ecológica da América Latina, a céu aberto, e está entre as 2 maiores do mundo. Está aqui em Porto Alegre, na Redenção. Ocorre todos os sábados. É o Romildo Chaveuzinho. Eu me emociono muito quando eu falo dele. Porque quando ele disse que ia plantar orgânicos há 20 anos atrás, ele nasceu na roça, né? Desde pequenininho ele dava perto do veneno, todo mundo disse para ele que ele ia morrer de fome. Todo mundo. Ele me contou de novo essa história de final de semana. Ela está, inclusive, na página da Feira Ecológica do Bonfim, para quem quiser assistir, tem um vídeo onde ele fala sobre isso. Na parte do vídeo. E ele foi, ele tinha feito cursos, né, na área e tudo mais, e ele acreditou. Aí ele tinha uma namorada, pediu ela em casamento, e a Denise, e o pai da Denise começou a chorar, dizendo que a filha ia passar fome. Hoje, Dezer, ele é o caixa da família. Sempre que alguém precisa de dinheiro, inclusive o sogro vai pedir para ele, né? Hoje a vida dele está muito melhor. Por quê? Porque hoje ele não precisa estar pagando por agrotóxicos caríssimos para multinacionais. Então tem até um fator econômico. Vocês veem assim, ó, começo falando de uma questão tão pessoal, que era uma gastrite, um intenso refluxo, e aí eu passo a refletir sobre o que está indo para a minha mesa, eu começo, dentro da minha curiosidade, a descobrir cada vez mais esse ingresso.
Tu és conhecida justamente nas redes sociais, por volta e meia, mostrar ali alguma comidinha que você fez, né, de mostrar que é possível também cozinhar melhor a partir dessa alimentação mais saudável. Essa tua militância que acabou, a gente fica visível a militância também nessa linha mais. Então, nesse sentido, eu queria que você contasse um pouquinho por que da jornalista que tinha problema com gastrite, porque talvez comia lanche, comia meio já mal, passou a ser uma pessoa que gosta da cozinha, gosta de cozinhar, gosta inclusive de presentear as pessoas com coisas que você faz aí na gastronomia.
Ah, é verdade, é verdade. Aquela vida de jornalista, de comer um cachorrinho quente aquecido na lancheria do bar, da redação, para poder terminar a matéria, né? Isso não existe mais, né? É uma coisa que priorizo hoje, preparar para me alimentar, porque além de alimentar ser um ato político, é isso que vai me manter em pé, vai me manter viva, vai me manter saudável, né? Talvez, assim, eu todos os sábados estou na rua, é o que vai evitar que eu esteja me contaminando ali, até, claro, com todos os cuidados possíveis desse vírus terrível que a gente está vivendo. Mas eu gosto, sim, eu prezo muito o que eu estou cozinhando, E eu gosto de saber a procedência daquele livro. Então, um dos meus desafios, que eu tenho colocado já faz algum tempo, é passar a escrever mais sobre isso, né? Isso, e comer saudável, gente, e não é deixar de comer coisas gostosas. Esse dia mesmo, essa semana, acho que foi, eu falei sobre uma maionese de batata que eu fiz, né? Então, tem tudo que todo mundo gosta ali, aquela tradicional maionese do final de semana, né? Junto com churrasco. Só que eu sei que quem plantou a batata foi a família Pelé, ali de Alcentrado. Eu sei que se os ovos vieram da Bem Viver Alimentos, e está no Cantagalo, em Viamão, e eu tenho vídeos e já visitei as famílias, todas as galinhas são criadas soltas. O sal e o açafrão que eu usei, o mirá, são da Terra Amor, uma empresa que eu acompanho há muito tempo, só trabalha com produtos orgânicos. Então, tu concentra ali naquele prato tão saboroso, tão gostoso, além da saúde, histórias de vida. Então, assim, eu não sei definir, não poderia definir muito bem assim, mas eu diria que eu gostaria de contar mais da onde vem esse alimento que vai para a nossa mesa. Né? Hoje, 90% do que nós comemos aqui na nossa família vem da produção orgânica, né? Então, ontem à noite eu estava fazendo, que é muito rápido de fazer, e hoje, olha só, o valor da carne está muito caro, né, Bézaro?
Uhum.
Tá pela hora, né? Olha só, vou propor para as pessoas, vão a uma feira ecológica no final de semana e comprem cogumelos. Se uma vez é uma coisa impossível de comprar, direciona de repente esse valor para as pessoas e fazer pratos com cogumelos. Eu descobri esse final de semana, na feira, no sábado, um cogumelo que ajuda e evita o mal de Alzheimer e ajuda na memória. Além de ser muito bom para questões para evitar gripes e resfriados, né? É um super alimento. E o valor acaba não sendo tão caro, entendeu? Quando você compra direto do produtor. Olha que interessante. Na hora que eu estou cozinhando, eu vou lembrando de coisas que eu conversei com os produtores nas feiras, que eles me ensinam muito. Eles me ensinam muito a receita, a como preparar o alimento, a testar em casa. Então, acaba sendo uma alquimia tão bonita, sabe, esse processo. E a gente não pode esquecer, sabe, que a gente tem, assim, ó, em 2019, tá, a gente tem 474 novos agrotóxicos liberados. Até novembro desse ano já foram mais 75 agrotóxicos, sabe, terminando de uma forma terrível. E o que vai gerar? Mais adoecimento, mais autismo, mal de Alzheimer, câncer, doenças que crianças ficam doentes, não ficavam até então com doenças de adulto. Então, olha que legal, eu vou poder dizer para os meus filhos vão futuramente, eu tenho três meninos, né? Meninos, adultos, outro adolescente e o Fabrício, quando eles vão poder futuramente lembrar disso e dizer que bom que a minha mãe pôde colocar um bom alimento na mesa e que bom que ela pôde fazer algo. Senão, tem como eu não relacionar esse alimento a um cuidado com o planeta, entende?
Claro. Essa questão alimentar te ajudou a definir, a ter mais clareza com os teus próprios propósitos de vida?
Sim, com certeza. Como eu entrei de cabeça nisso, né? Hoje eu sou uma militante da causa ambiental como um todo, né? Eu enxergo a partir de tudo que eu li, que eu aprendi com tantas pessoas, né? E aí, assim, eu não vou me arriscar a citar todas, são muitas, eu estou cercada de muitas. É impressionante quando tu cria, né, essa sinergia, essas pessoas que convergem com o teu pensamento, elas vão chegando. Então, hoje eu estou envolvida com grandes lutas, como contra a mega mineração no Rio Grande do Sul, né, que vai trazer miséria e pobreza para o estado. Eu estou envolvida com tudo voluntariado, né? Que não seja aprovado em fevereiro do ano que vem, aqui no Rio Grande do Sul, a liberação de mais agrotóxicos, né? Os 260/2020. Eu, vou ser bem sincera, assim, eu queria estar num estado de mais leveza nesse momento, né? Mas eu já tenho absoluta certeza que nós, da área ambiental, vamos ter lutas imensas para o próximo ano. Lutas imensas. A gente vai estar tentando. O governador está tentando liberar agrotóxicos banidos mais de 30 anos no Rio Grande do Sul, que assim, eles estão produzidos na Inglaterra, na China, no seu país de origem, e lá eles não podem ser usados. aqueles vão ser liberados. Então, assim, qual é o meu objetivo para 2021? É tentar espiritualmente me fortalecer para poder ajudar um enorme grupo de pessoas que está envolvido com isso a impedir esses retrocessos. Tá? Então, eu estou tentando buscar uma leveza, uma sensação de leveza nesse final do ano, mas com a certeza de que existe uma batalha muito grande e que eu tenho certeza que gerações futuras, se a gente conseguir vencer ela, muitas gerações vão ser beneficiadas. Porque se continuar como está, eu não sei como é que nós vamos conseguir recuperar. Assim, saber que só nos últimos 2 anos, mais de 800 agrotóxicos foram liberados aqui no Brasil, saber que tem derivas de agrotóxicos em produções importantíssimas de arroz orgânico no Rio Grande do Sul. Eu peço desculpa se não está dando uma mensagem talvez que pareça tão positiva ou tudo mais, mas nós todos, vamos ter grandes lutas pessoais no ano que vem. O que a gente precisa? Estar espiritualmente fortalecido para dar conta delas. Então, cada um vai buscar um caminho, ou vai ser uma terapia, ou vai ser uma meditação, ou vai estar descobrindo novas coisas. Na alimentação, a alimentação é sim um caminho para isso. Que a gente possa estar espiritualmente tranquilo, com tranquilidade de espírito, para poder enfrentar tudo que a gente tem, né? Nós não vamos ter uma vacina nesse primeiro momento, né? Nós estamos super, super atrás disso, por causa do nosso maior governante aí. E então a gente vai ter que encontrar formas de se fortalecer e buscar, eu busco muita força nessa rede de apoio que eu tenho e de grandes amigas e amigos. E quando as coisas estão muito pesadas e cansativas, eu procuro essas pessoas dentro da minha família também, né? Eu vejo que eu consegui levar essa mensagem da alimentação para toda, assim, praticamente toda a minha família do círculo mais próximo, sabe? Meu pai, minha mãe, meu irmão.
Uhum.
Então é isso, sabe? Claro. Que a gente possa, dentro de todas essas dificuldades, estar mais forte nisso.
Tá
que
certo.
As pessoas experimentem como é gostoso tu poder saber de onde é que vem o seu alimento e começar aos poucos a variar mais a tua alimentação, né?
Perfeito, perfeito. Anaí, muito obrigada pela tua presença aqui. Um ano, então, renovado para as novas lutas que vêm. E um forte abraço para você.
Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Bom dia, querida.
Um abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu a jornalista Anaí Frost. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!